sou o Thiago Cerqueira.
Eu, Bruna Sobreira.
Estamos de volta com a viagem do bonde do Expresso 104,5 pela tarde da UFMG Educativa. 104,5 FM em Belo Horizonte, toda a região metropolitana e também no www.ufmg.br/rádio, falando para qualquer lugar deste planeta. E como prometido, 24 anos de carreira. Eleito o melhor DJ brasileiro por 2 anos consecutivos pela DJ Mag Brasil, 48 singles e EPs apresentados em mais de 30 países, 2 DVDs, 7 compilações em CD, 1 concerto e até show em cima do trio elétrico nos idos tempos lá do Carnabelô. Essa é a trajetória do DJ Anderson Noyes, belo-horizontino que começou a discotecar no final dos anos 80 e hoje é um dos DJs mais respeitados do país. Depois de comemorar os 24 anos de carreira na Europa, Anderson Noyes volta a Belo Horizonte para celebrar a data. E para contar pra gente toda essa história, nós, eu, você e Bruna Sobreira, querido ouvinte, conversamos agora com ele, o DJ Anderson Noyes, na ponta da linha do Expresso 104,5. Boa tarde, Anderson Noyes.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo certo, tudo ótimo. Primeiramente, muitíssimo obrigado por falar aqui com a gente, conversar sobre os seus 24 anos de carreira.
Eu que agradeço e um abraço e beijo para todos que estão ouvindo a gente aí.
Bom, então vamos falar dessa história. Você começou a tocar lá no final dos anos 80. Assim, a gente...
88.
88, exatamente. Uma época que as festas de rock eram muito populares. Como é que foi esse início de carreira até chegar... Você comemorou os 24 anos também fora da Europa até chegar a essa badalação toda dos dias de hoje?
Ah, o início foi bem conturbado, complicado e... marginalizado, porque querendo ou não, as pessoas queriam ouvir só rock and roll quando eu comecei a tocar.
Sim.
E daí, em 92, eu comecei a fazer minhas próprias festas, parei em 2001 de fazer as festas aqui em BH, para começar a rodar o planeta aí. Graças a Deus, toquei já em mais de 30 países, aprendi bastante na estrada aí, nos últimos anos estou bastante no estúdio, E bem animado para fazer essa festa de... Depois de 11 anos, fazer essa festa aqui em BH.
Você falou dessa marginalização da música eletrônica quando você começou. Essa situação modificou um pouco a música brasileira que tem... Desde o nosso famoso MPB, da Bossa, também tem sertanejo, tem rock. Abriu espaço para o eletrônico? Hoje tem uma cena consolidada no Brasil?
Nossa, hoje é super tranquilo, né? Pra você ter uma ideia, em 2009, até convite do João Carlos Martins, eu tive para fazer concerto com ele, né? Então, eu acho que esse preconceito, ele já foi embora faz tempo, né? A única coisa que tem que cuidar agora é tentar melhorar essa qualidade do que está sendo tocado em festas, clubes e rádios hoje, que acaba que, tipo... Tem muita coisa, muito comercial, e acaba que o pessoal acha que isso é música, só isso é música eletrônica, né?
Pois é, isso que você falou da questão da qualidade, também está relacionado talvez à qualidade e ao rigor do próprio DJ em si, de quem apresenta a música ou não? Vai muito do público, quem está ali na picape responde muito à vontade do público mesmo.
Ah, é dos dois, né? Eu acho que também vem aquela coisa do medo do DJ de fazer alguma coisa diferente, né? E mostrar algo que seria bom para as pessoas ouvirem, mas aí vem aquela coisa também de tentar agradar quem está contratando ele. São vários fatores que acabam cansando o público e isso não é bom no resultado final, né?
E Anderson, o início da sua trajetória coincide um pouco com o início da cena eletrônica no Brasil. Como que foi ver sua carreira crescer e desenvolver junto com essa música que você produz?
Era muito bom esse início, porque era uma coisa que todo mundo estava junto e estava afim de fazer, né? Aí as coisas cresceram muito, então cada um tomou seu rumo e acho que perdeu muito aquela coisa do início mesmo, quando tudo começa, né? Mas para mim foi muito bacana, porque ver as coisas acontecendo no Brasil e também fora do país, né? Que quando eu comecei em 88 era só essa de house, e sim, o house estava caminhando ainda, e aqui no Brasil eram pouquíssimos clubes, mais São Paulo, um clube no Rio, e em Belo Horizonte nem tinha clube que tocava música eletrônica mesmo. Era mais música era mais Italo House, né? Que no início dos anos 90, uma música bem comercial, né? Uhum. Mas eu fico feliz de ver o tamanho que ficou e um pouco triste também do jeito que tá muito, muito comercial também, né?
Pois é. A gente, olhando um pouco da sua história, Anderson, a gente vai de encontro ao que a gente acabou até citando na nossa entrada da entrevista. Um show em cima do Trio Elétrico, lá no Carnabelô, acho que em 1999. Vários outros marcos na sua carreira. Fala pra gente, o que chamou a atenção? São 24 anos. O que chama a atenção dentro dessa carreira? Que marcos são esses que também ajudaram a música eletrônica dentro do Brasil a se desenvolver?
Da minha carreira ou
da sua carreira em conjunção, assim, com o desenvolvimento da música eletrônica mesmo?
Olha, uma das coisas mais legais que eu vejo, assim, que acabou, que era muito importante para tudo que acontecia no Brasil, era o Festival Skol Beats, né? Ele revelou muita gente, ele fez muito bem para a música, ele tinha uma seleção muito bacana, infelizmente isso acabou. Eu acho também que a coisa dos grandes festivais, o crescimento deles também foi importante também, como os clubes também, que hoje a gente tem vários clubes aí super profissionais. Da minha parte, assim, eu vejo também, tipo, essa coisa de ter feito o concerto com o João Carlos, de ter dedicado mais a estúdio nos últimos anos. O começo da carreira, ter feito as festas também foi algo foi um aprendizado incrível. Eu pude compartilhar muita coisa legal e mostrar também muita coisa que eu gostava na época. E essa coisa de rodar o mundo também, que me mostrou muita coisa interessante, né?
Você falou que começou a rodar o mundo exatamente em 2001. E como que é a recepção lá fora dos DJs brasileiros? Como que eles são vistos?
Olha, não são muitos, né, que tocam fora, mas eles são vistos com carinho, não as pessoas olham como um DJ mega, mas as pessoas olham com carinho e curiosidade, ainda com curiosidade, e sempre tem um retorno legal de público, mídia, isso é que é bacana, né?
Bom, pois é, a gente falou fora. Dentro do Brasil, os próprios DJs brasileiros, eles são esquecidos, porque a gente vê, você fala dos festivais, sempre no line-up quem encabeça é Tiesto e outros grandes DJs pelo mundo. O DJ brasileiro, ele é valorizado como uma profissão, como um cara que produz conteúdo musical? Como é que é isso, Anderson?
Aqui no Brasil ainda não é uma coisa, ainda a gente é colocado como um terceiro plano, né? Nem o segundo plano. O primeiro plano é o DJ internacional, o segundo é ganhar dinheiro e o terceiro vem a gente, né? Mas, eu acho que tem muita coisa para melhorar ainda, né? Principalmente eu espero que essa lei que eles fizeram para DJ dê certo. Tem alguns pontos bem positivos. E também espero, assim, que o mercado fonográfico no Brasil aconteça uma melhora, porque ainda é muito fraco o mercado fonográfico e são poucas as rádios que divulgam música eletrônica mesmo, né?
E aí, voltando à BH agora, conta um pouco mais pra gente dessa festa no Mercado das Borboletas, o que que vai ter, qual que é o sentimento de estar voltando aí a tocar em casa?
Eu tô animadíssimo com essa festa. Eu adoro tocar em Belo Horizonte, mesmo sem estar fazendo a festa, porque eu fiquei muitos anos sem estar fazendo festa e tocando muito no Deputa Madre, que é um clube que sempre me apoiou aqui. Eu acho que essa festa vai ter muita coisa nova, feita de uma forma nova, né? E as pessoas vão entender desse jeito também. E a gente espera que a gente possa ajudar a mudar um pouco com o que a gente está fazendo de produção e da parte artística também, com os DJs que vão tocar, vai tocar o Robinho, o Alvinho e o Little Noise juntos pela primeira vez, e o Clickbox com live, e depois eu vou entrar. e a Mama Noise na porta, que tem, o pessoal tá vibrando com a porta dela.
Sim, a gente tava lendo, sensacional esse fato, ela tá na porta. Bom, e pensando, aproximando aí agora dessas bodas de prata com a música eletrônica, né? Dá para pensar já em novos projetos, esperando esses 25 anos?
Sim, terminando a turnê que acaba na Tailândia em abril, aí já começa já o Rádio Noise 500, que é para celebrar os 500 programas da Rádio Noise. Olha. E eu já vou pensar já numa grande festa aí pro ano que vem, para comemorar esses 25 anos, entre um monte de coisa que eu tenho para fazer.
E volta a Belo Horizonte com essa festa também, né, Anderson?
Tomara.
Bom, Anderson, muitíssimo obrigado.
Eu que agradeço.
Parabéns a você pelos 24 anos de carreira, e não só pela carreira, mas tudo que você desenvolveu também ao redor aí da música eletrônica.
Eu agradeço, espero todo mundo lá, e muito obrigado pela oportunidade de falar para todo mundo aí.
Obrigado, um grande abraço.
Abraço.
Valeu.
Bom, a gente conversou aí com o DJ Anderson Noise, que se apresenta aqui em Belo Horizonte no próximo sábado em comemoração aos 24 anos de carreira. Você é mais novo que isso, né? O cara toca...
É, exatamente.
Na labuta aí, antes de você nascer. O show acontece às 11 da noite no Mercado das Borboletas, antigo Mercado Novo, que fica na Avenida Olegário Maciel 742. Avenida Olegário Maciel 742, no centro. O ingresso custa R$ 50,00 e a classificação é de 18 anos. Mais informações sobre a apresentação aqui em BH pelo telefone 9821-4154 9821-4154. E você também pode conhecer melhor o trabalho do DJ Anderson Noise pelo site www.uol.com.br/noise. Lembrando que Noise é N de neném, O de óculos, I de inteligente, S de século e E de escola. Tudo certo? Achou engraçado nessa, eu ter soletrado N de neném?
N de neném.
Tem que deixar claro pro ouvinte como se escreve noise. Lá no www.uol.com.br/noise. Fechado?
Fechado. Vamos ouvir uma música dele agora?
Pois é, ele falou que tem muita rádio que não toca, mas o FMG Educativa toca sim. Anderson Noise, Crooked Mouth. 3 horas 46 minutos. Daqui a pouco tem mais Expresso.